Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você que nos acompanha pelo vídeo em tempo real agora. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo em qualquer momento. Antes da gente começar a nossa reflexão aqui na Palavra de Deus, eu queria agradecer aos irmãos pelo carinho, né? Hoje é o segundo domingo do mês de junho. Os batistas têm o costume de celebrar o Dia do Pastor todo segundo domingo do mês de junho, né? E hoje fui agraciado logo pela manhã com um café baiano. Pode descer rapidinho, querida. Júlia, desce rapidinho, isso. Vup. É só descer o mais rápido que você puder, que a criança não tem tempo nem de chorar. É assim que tem que ser feito. Então, queria agradecer os irmãos, porque os irmãos me surpreenderam. Quer dizer, não me surpreenderam não, porque eu sempre leio assim, os sinais. Mas porque os irmãos hoje pela manhã fizeram um cafezinho baiano para mim. Eu adoro café com farinha e carne de sol, Ângelo. É bom demais. Banana frita. Fiquei muito feliz. Hoje pela manhã nós pudemos adorar o Senhor juntos, estudando a palavra. E eu sou grato aos irmãos por isso. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Também já descobri uma outra surpresa que está ali atrás. Por acaso... Não é por acaso, desculpa, Quinha, desculpa, pessoal, porque eu fui dar uma volta assim para colocar o microfone e vi uma surpresa, mas vamos fazer de conta que vai ser surpresa, daqui a pouco, vamos fazer de conta, tá bom? Eu quero te dar uma, para você que é pastor, que hoje, que está nos assistindo aí, que acompanha o vídeo, talvez vai ter um corte dessa parte aí, eu vou te falar, vou te dar uma mensagem para você. Deus te abençoe, meu irmão, é difícil, não é fácil, é pesado. Se você quiser ensinar a verdade, vai ser pesado mesmo. Se você quiser falar da palavra de Deus verdadeiramente, as pessoas não vão colocar você num pedestal. Você vai ser perseguido pelo mundo, você vai ser caçado por Satanás, vai ter um alvo nas suas costas, vai ser difícil mesmo. Mas se Deus te chamou, Deus vai te honrar, Deus vai te dar a vitória. Tenha certeza absoluta que se você honrar a palavra de Deus, Deus vai honrar você, então não desista, persevere, continue. Eu sei do que eu estou falando, não é fácil. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e ganhando muito dinheiro com o talento que você tem, com o dom. Mas se Deus te chamou para o ministério e você está nele, honre a palavra de Deus, que Deus vai te honrar. Se não nesta vida, na próxima. Mas esteja fiel àquilo que Deus quer para você. E o meu segundo recado é para você, safado, que usa o título de pastor e que lidera uma igreja, lidera um grupo religioso, mas só por interesse financeiro, que você vive enganando as pessoas e roubando as pessoas, manipulando a escritura sagrada para ter dinheiro no seu bolso e para ter grandes investimentos no banco. As portas do inferno estão te aguardando. Você vai arder no inferno se você não se arrepender, porque o ministério pastoral é honroso, e Deus vai pesar a mão sobre você se você não se arrepender do seu pecado. Converta-se enquanto é tempo, em nome de Jesus. Fecha parêntese, agora, dada a palavra aos pastores, né? Depois o pessoal que corta aí, corta esse pedacinho aí, bota na internet, que a gente encaminha para os pastores. Nós vamos continuar na nossa reflexão que temos feito, especificamente no livro de Colossenses, né? A gente tem estudado pela manhã Colossenses, a gente tem aprendido sobre Colossenses, e hoje eu não vou me aprofundar especificamente no texto de Colossenses, não. Nós vamos aprofundar em um valor que o apóstolo Paulo trouxe em Colossenses, mas que ele também, não só ele, como o mestre Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos os discípulos e a própria palavra de Deus, porque o salmista já traz esse conceito, o próprio Moisés já traz esse conceito, que é a gratidão, né? O poder transformador da gratidão. Irmãos, a gratidão, ela nos transforma. Alguns meses atrás, nós refletimos aqui na palavra de Deus sobre a gratidão, e hoje nós vamos refletir um pouco de novo sobre o poder transformador da gratidão. Na semana passada, nós lemos o capítulo 2 de Colossenses, e eu não mencionei esse tópico, né? Colossenses 2, 7, no versículo 7, diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, nele em Cristo, né? Firmados na fé como foram ensinados, e aí o apóstolo termina dizendo assim, transbordando de gratidão, né? Que o cristão, ele transborde de gratidão. Esse tópico, ele merece uma reflexão em um domingo só para ele, porque de fato transbordar de gratidão é princípio básico para o cristianismo, é condição sine qua non para você ser cristão. Se você é cristão, você é grato. Automaticamente você já tem um coração grato. Você já aprende a ser grato, você já vive em gratidão e em tudo você dá graças. Mas o apóstolo Paulo continua aí, se você passar para a próxima página, no capítulo 3, versículo 15, ele continua aí, enfatizando, né, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo enfatiza para os colossenses de novo, para eles serem agradecidos. E lá no versículo 17, pulando um versículo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Gratidão mais uma vez. Eu separei alguns textos aqui, vou lê-los rapidamente, do apóstolo Paulo mencionando a gratidão. Se você for lá em 1 Tessalonicenses, duas, três páginas depois, no capítulo 5, no versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, 18, você vai ver Paulo de novo enfatizando, logo no início ali da experiência cristã, né, no primeiro século, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui, aos irmãos de Tessalônica, Paulo enfatizando a importância da gratidão, né? Depois você vai um pouquinho mais ali na frente em Hebreus capítulo 12, né? Hebreus 12, no versículo 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Né? O autor de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas possivelmente seja o apóstolo Paulo ou então um dos discípulos de Paulo, mencionando aqui a gratidão. E se você voltar um pouquinho em Efésios, né, no capítulo 5, né, para nós finalizarmos aí como último texto paulino, Efésios 5, no versículo 20, você vai encontrar de novo a ênfase na gratidão, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, meus irmãos, não só no texto paulino, né, não só aqui nas palavras de Paulo, e ele não enfatizou a gratidão à toa, mas também toda a Escritura, como eu falei, é um tema para o povo de Deus. Porque há uma pressuposição natural da parte de Deus, uma compreensão natural da parte de Deus, que nós, seres humanos, a partir do pecado, nos tornamos ingratos por natureza pecaminosa. E é para nós natural sermos ingratos. Você quer ver? Nós almejamos muito uma coisa, a gente almeja muito um emprego, a gente almeja muito um bem material, a gente almeja muito, às vezes, uma realização profissional, uma realização pessoal. E aquilo é uma coisa extremamente importante para nós. Nós temos aquilo como algo assim, se eu conseguir aquilo, minha vida está feita. Se eu alcançar aquilo, sabe, eu vou, sabe, vai ser bom demais, eu vou ficar assim com o coração explodindo de alegria. E aí você alcança. Deus te dá a graça de você conseguir alcançar aquele objetivo. E você alcança aquele objetivo e no dia que você recebe a notícia que alcançou, você explode, você fica super alegre e você, sabe, parece que você vai ficar o resto da vida daquele jeito. Só que vai passando o tempo, passa os dias, passa as semanas, e aquela realização não é tão, sabe? Porque, na verdade, essa grama do meu quintal aqui, ela já não está tão verde. Mas o quintal do vizinho, olha lá, aquela grama está maravilhosa. E você se esquece que essa graminha que está no seu quintal, até bem pouco tempo, era almejada por você, e você se esquece, se acostuma. O tempero daquela comida vai ser diária, né? Você vai se acostumar e você começa a dar demonstrações naturais de ingratidão. Você se esquece. Moisés, para que isso não acontecesse, na celebração da Páscoa, ele instituiu vários elementos de alimentação, dentre eles, as ervas amargas. Na Páscoa cultural, a gente não aprende isso, não. Quando você estuda a Bíblia, você aprende. As ervas amargas, Moisés instituiu para que o povo mascasse durante a celebração da Páscoa, e elas eram amargas de propósito. Era para lembrar que no Egito era um tempo difícil, era um tempo de escravidão. Era um tempo de assassinatos consecutivos do povo hebreu. O povo hebreu não tinha direito nenhum de nada, não tinha terra prometida, não tinha nada. Só que esse mesmo povo hebreu que celebrava a Páscoa com as ervas amargas para lembrar de como que era ruim antes e como que estava melhor agora, era o mesmo povo que murmurava e reclamava porque estava caminhando em direção à terra prometida e ainda não tinha chegado. O mesmo povo que errava o caminho por desobediência era o povo que levantava o nariz para Moisés e para Deus, reclamando, murmurando. Por isso, meus irmãos, e aí há uma compreensão da parte de Deus muito maior de nós mesmos do que nós, que nós somos ingratos por natureza. Basta a gente alcançar o que a gente quer, que a gente se torna ingrato por aquilo. Enquanto que, na verdade, deveria ser o contrário. Nós deveríamos alcançar a salvação em Cristo Jesus e nós deveríamos passar toda a nossa eternidade gratos por isso, com ações de graças, com atitudes práticas disso. Nós deveríamos alcançar o nosso trabalho, o nosso bem material, a nossa realização pessoal, profissional, nosso casamento, o que for. Nós deveríamos passar o resto das nossas vidas gratos por ter alcançado aquilo e não nos acostumar à rotina e à ideia de que aquilo ali eu já tenho, então agora perdeu um pouco o valor. Sabe aquele sapato que na vitrine ele é maravilhoso, mas quando você põe no seu pé, no segundo dia, já se tornou, sabe? Isso não pode acontecer no nosso coração em relação às coisas que Deus nos proporciona, a graça derramada sobre nós, as misericórdias derramadas a cada manhã, as oportunidades que Ele nos dá. Né? Eu estava conversando com uma mãe hoje, e essa mãe muito frustrada porque o seu filho não estava do jeito que ela queria. Né? O seu filho dela não estava do jeito que ela queria. E aí eu fiz um ajuste, né? Um equalizador de situações. Eu coloquei o Charlie, na idade do filho dela, o Charlie, do lado. Eu disse para essa mãe assim: olha, você só tem a agradecer. Você está reclamando agora, e eu também acho que você está certa em reclamar, você não está errada, não. Mas vamos agradecer, sabe por quê? Porque se eu fosse seu filho, você não aguentaria. O seu filho não subiu em nenhum teto de ônibus. O seu filho não partiu para porrada, para briga, nem rua com torcida organizada. O seu filho não participava de gangue, não participa de gangue de pichador. O seu filho não usa droga. O seu filho, comecei a falar da minha vida, da minha adolescência para ela. Para mostrar para ela que, na verdade, o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus operou na minha vida, Deus já está muito mais avançado na vida do filho dela. E ela tem motivos para agradecer e não para reclamar, e não para prostrar, e não para achar, ai, a minha vida é a pior do que todas. Não, existem situações muito piores. Então nós, meus irmãos, temos que começar a aprender a sermos gratos olhando para a metade cheia do copo, ao invés de ficar olhando sempre para a metade vazia do copo, como nós temos o costume de fazer. Isso é manter a gratidão viva. Quando o apóstolo diz, em tudo dai graças, e quando ele tenta ensinar os colossenses a serem gratos, é porque ele quer combater esse pecado enraizado no coração dos colossenses, dos hebreus, dos tessalonicenses, dos irmãos de Efésios, esse pecado da ingratidão. Meus irmãos, nós somos muito abençoados. Se você parar para contar as bênçãos, nós até temos um cântico, nós da Igreja Batista temos um cântico que cantávamos já há milênios, né? Há milênios, eu acho que até Pedro cantava esse cântico, né? Conte as bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão, uma. Quitas de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. conte as bênçãos, conta quantas são. Se você começar a contar as bênçãos na sua vida, você vai ver o tanto que você é abençoado e o tanto que você tem que ser grato. Grato a Deus, em primeiro lugar, obviamente, mas grato também às pessoas que te abençoam, e são muitas. Pessoas que vão te ferir, não vale a pena você dedicar sua atenção a elas. Não vale a pena você manter o foco nelas. Mantenha o foco nas pessoas que te abençoam, nos canais que Deus usa para te abençoar. Sabe, a gente não agradece, a gente não age com ações de graça, a gente às vezes não canaliza a nossa energia para esse foco, porque a gente às vezes é ingrato por natureza. Agora, por que nós devemos ser mais gratos, meus irmãos? Primeiro, porque a gratidão, ela molda nosso caráter. A gratidão molda o seu caráter. Quando você é uma pessoa que agradece mais e reclama menos, você é uma pessoa mais nobre. E é isso, existem diferenças claras entre pessoas que não são nobres e que não têm caráter e pessoas que têm nobreza e têm caráter. Quer sejam cristãs, quer sejam não cristãs. Mas para o cristianismo isso é condição sine qua non. Não há possibilidade de ser um cristão, de ter um caráter aprovado em Cristo, se você tem um coração ingrato. Se você olha para os seus pais com ingratidão, sim, seus pais erraram com você. Erraram. E vão errar mais, porque são seres humanos. Mas se você manter o foco só nos erros, você não vai conseguir ver a beleza de quantas vezes houve acertos. E esses acertos, e eu digo isso como pai, digo também como filho, é que eu devo trazer para a minha mente. Meus queridos, esse período que eu passei de doença me ensinou muito sobre os erros e acertos do meu pai comigo, da minha mãe comigo, e sobre como que eu, às vezes, não conseguia, ou não consigo, às vezes, quando estou refletindo, ignorar, perdoar, tirar todos os erros e focar nos acertos. E esse é o desafio mental que eu trago para a minha memória, focando na gratidão. Quantas vezes, e eu estava me lembrando, quantas vezes a minha mãe me abençoou, quantas vezes o meu pai me abençoou. Mas às vezes a gente não para ser grato para os nossos pais. Olha, existem filhos que são muito abençoados pelos pais, muito, mas muito abençoados, e que não dão o mínimo valor e que são ingratos. Se você é um desses, se você se diz cristão e é um desses, você não é cristão, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa. Então honre o seu pai e sua mãe com gratidão. Seu pai errou, sua mãe errou. Mas seja grato pelos acertos dele. Seja grato pelas tentativas dele, dela. A gratidão molda o seu caráter. Quando você é grato, isso talvez não afete tanto ele, porque talvez ele ou ela não está esperando gratidão. Mas isso afeta o seu caráter, muda a sua mente. As pessoas que fazem mal a você, ou um ou outro que faz mal a você, eles ocupam muito na sua mente. E é assim mesmo, né? A gente olha para onde está doendo, né? Se o dente está doendo, a gente olha para o dente. Se o tornozelo está doendo, olha, eu estou com o ombro doendo aqui. Está doendo, eu lembro que ele existe. Mas a gente tem que fazer mentalmente um esforço para o nosso caráter ser moldado não só pela dor, mas pela alegria da gratidão. Ser grato. Manter na sua lembrança a gratidão molda o seu caráter. Então, quando você acorda todo dia pela manhã e ao invés de reclamar porque é segunda-feira, se você agradecer porque você pode ter uma segunda-feira e tem gente que não tem essa segunda-feira, a sua segunda-feira vai ser diferente. Se você acordar pela manhã e agradecer porque aquele dia Deus renovou as misericórdias na sua vida e você tem a oportunidade de acordar, de levantar, de sair para o seu trabalho, ao invés de reclamar e de murmurar. Meus irmãos, Deus quer moldar o nosso caráter nos ensinando a ser mais gratos. Ser grato pelas coisas boas, ser grato pelas coisas ruins. Ser grato porque até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e transformam o nosso caráter. Há algumas semanas, alguns meses atrás, vocês ouviram a irmã Denise dizendo aqui à frente: na minha vida o câncer foi uma bênção. Como é que alguém processa essa frase? Como é que uma pessoa natural processa? Um câncer foi uma bênção na vida de uma pessoa? Como assim? Esta irmã que testemunhou isso para nós, aprendeu de uma situação tão complicada e tão difícil, que é encarar um câncer, como ela encarou. E se você não acompanhou essa reflexão, basta você procurar no YouTube da Igreja do Coração, hein, que você vai ver o testemunho maravilhoso que ela deu para a gente aqui sobre a luta dela contra o câncer e a vitória que Deus deu para ela, etc, etc, etc. Basta você pesquisar aí. Então, como? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você é grato, você aprende a ser grato com as coisas, isso molda o seu caráter, isso eleva os seus padrões de caráter. Você começa a dar graças pelas coisas que são muitas na sua vida e você começa a dar graças pelas coisas que são poucas na sua vida. Você começa a entender que essas que são poucas na vida de uma pessoa, uma outra pessoa, é muito. Talvez para você não, mas para uma outra pessoa é muito. É demais. E a pessoa estaria doida para ter o que você tem. Sabe? A pessoa estaria doida para ter os olhos que você tem. E você está querendo ter os olhos que o Brad Pitt tem. Né? Né? Né, Ângelo? A gente doido para ser, sabe? E às vezes, sejamos gratos pelo que temos. A gratidão molda o nosso caráter, por isso que o apóstolo Paulo tenta ensinar a gratidão para os colossenses. A gratidão também, meus irmãos, nos ajuda a equalizar as nossas emoções. Eu disse para os irmãos que eu tentei equalizar as emoções de um irmão hoje, né? Olha, seja grato pelo que você já alcançou até agora com seu filho. Entendo claramente a sua dor, entendo que é preciso realmente alcançar mais e precisa ir elevar mais esses padrões com seu filho. Mas dê graças a Deus porque o seu filho está na igreja. Dê graças a Deus porque o seu filho está buscando. Dê graças a Deus porque essas coisas que o seu filho está fazendo são café pequeno perto das coisas que o Charlie já fez durante a adolescência dele. Eu já fiz coisas muito piores, então, e eu tentei equalizar as emoções dela para ela não se sentir tão mal. E não ficar com o coração triste, abatido. Pelo contrário, pela ser grata a Deus, porque o filho dela está em processo. E Deus vai operar um grande milagre naquele menino, naquele garoto. Deus vai trabalhar. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que agradecer pelas coisas que ainda não aconteceram, meus irmãos. A gente tem que agradecer pelas coisas que nós temos ainda somente pelos olhos da fé. Então, que a gente seja grato, porque a gratidão nos ajuda a equalizar as nossas emoções. Eu sei, a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para você. Às vezes você tem um problema. Eu entendo, compreendo. Eu sou ser humano, passo pelos problemas. Eu estou saindo de um câncer agora. Eu estou saindo. Então, eu sei o que é passar pelo vale do sombra da morte. Eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é passar situações adversas. Eu tenho filhos adolescentes. Né? Eu também tenho filhos adolescentes. Eu sei o que é. Né, Moisés? Moisés. Eu sei o que é isso. Mas entenda, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus espera de nós uma postura de gratidão pelos milagres que ainda não aconteceram. Foi por isso, meus irmãos, que eu não consegui obedecer o médico e não vir ao templo adorar o Senhor. Foi por isso que durante toda a minha quimioterapia, durante toda a minha radioterapia, com a igreja balançando ou não, eu não conseguia não estar aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, para dizer: Deus, obrigado porque o Senhor está comigo no meio da minha tribulação. Obrigado porque o Senhor está provendo cada situação de, sabe, tudo o Senhor está provendo, essas coisas estão encaixando, os milagres estão acontecendo e outros ainda acontecerão, então eu quero me antecipar e quero ter o meu coração grato. A gratidão, meus irmãos, equaliza as nossas emoções, tira o pessimismo do nosso coração. Mas para isso você tem que ter gratidão no coração. Seja grato, olha para a sua vida, olha para o tanto de bênção que você tem, olha para as coisas boas que você tem. E olha, sinceramente, se você não tiver nenhum centavo no banco, se você não tiver um marido que você quer tanto, né? Porque eu sei que as moças estão aí, muitas desesperadas por marido, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que o marido é bênção. A má é que o marido não é, não é tão bênção como você imagina. Você não teve ainda, então você não sabe o que é carregar a cruz. Karina, minha esposa, carrega uma cruz de 1,96m. Imagina. Né? Imagina, né, Jorge? Né? As esposas que são casadas, né, Lu? Ô, Ângelo. Ô, Ângelo. Aqui, olha só. Fofinho, bonitinho, um homem de Deus. Mas come um quilo de sal com o Ângelo que a Lu come. Você não vai ter essa mesma percepção que você tem à distância. Né? Você não... Olha o Renatão ali, ó. Ô, menino bonitão. Você olha pro Renato, você acha que o Renato tem 16 anos de idade, né, lá? Cabelinho partidinho de lado, todo cheirosinho e tal. Homem. Ai, eu queria tanto ter um Renato comigo dentro de casa também. Conversa com Marisa sobre um quilo de sal que a Marisa come com o Renato. É assim, meus irmãos. É assim. A gente tem que aprender a ser grato na situação que nós estamos. E quando a gente é grato numa situação, a gente é grato em outra também. Então, os problemas que vão acontecer, quer seja de ter, quer seja de não ter, as nossas emoções são equalizadas pela gratidão. A gente demonstra gratidão no pouco, no muito, naquilo que nós temos, naquilo que nós não temos. Quando nós somos gratos, as nossas emoções são equalizadas. E esse é o motivo de porque o apóstolo Paulo tentou ensinar a gratidão aos irmãos de Colossos, de Éfeso, e todas as cartas nós vemos esse tema. Terceira e última coisa sobre a gratidão é que ela nos aproxima da vontade de Deus. Né? A gratidão, meus irmãos, ela é a vontade de Deus, meus irmãos, perdão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, gratidão. Deixa eu molhar um pouquinho a boca aqui, porque... É porque eu estou sem saliva, Jorge. É por causa da radioterapia, a minha saliva não voltou ainda, não. Eu tenho que ficar molhando. A gratidão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é nos ensinar e que nós sejamos gratos pelo que nós temos. Deus quer que nós sejamos gratos. E quando nós somos gratos, nós nos aproximamos da vontade de Deus. Então, por isso que eu disse que é uma condição sine qua non, sem a qual não há cristianismo. É gratidão. Você se compromete com Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e a partir daí, a partir dessa compreensão e dessa entrega de que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você se torna uma pessoa mais grata. Mais gratidão, menos murmuração. Mais gratidão e menos reclamação. Mais gratidão e menos comportamentos que levam a você viver uma vida mesquinha, pequena. É assim. Então, exerça a gratidão na sua vida. Encorajo você a, em Cristo Jesus, ser mais grato, parar para pensar sobre quantos motivos você tem para agradecer e ser mais grato. Agora, a grande pergunta é, e aí a gente vai passar para a prática, como? Como você pode ser mais grato? Como a Bíblia nos ensina a ser mais gratos? A Bíblia nos ensina de Gênesis e Apocalipse sobre esse tema, sobre o como ser mais grato. E o primeiro, e eu vou te dar três como aqui. O primeiro é com ações de graças. Ações, atitudes. Quando você age como um coração grato, você demonstra que você foi grato. Te dei um exemplo aqui agora. Eu disse para o meu Deus: Deus, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor me acompanhou. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque está tendo uma tempestade na minha vida agora. Eu fui diagnosticado com uma doença muito ruim. E eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor vai me abençoar, vai me ajudar. Então, eu vou me alegrar com os que me disserem: vamos à casa do Senhor. E eu estarei lá. Na prática, quer seja tonto, passando mal ou não, eu estarei no templo adorando o Senhor, com ações de graça. E foi o que eu fiz, meu irmão. Eu vim adorar a Deus a cada domingo como atitude para testemunhar a Deus que eu tinha no meu coração a gratidão por todas as bênçãos e benefícios que Ele me tinha dado. Ações de graças para com Deus é o que nós temos que ter. Então, quando você acorda pela manhã, ou quando você entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, ou quando você senta nesse banco, ou quando você prega aqui na frente, ou quando você canta, ou quando você limpa esse chão pela manhã, isso é atitude, coisas práticas. Atitude. Então, quando eu tenho atitude de gratidão para com Deus, Deus enxerga a minha atitude. Mas essa atitude não deve ser só com relação a Deus. Deve ser também em relação às pessoas que te abençoam. A sua família é uma bênção. Amém? Vamos repetir? A minha família é uma bênção. É isso. Então vamos ser gratos. Amém, Jorge, é isso aí. Vamos agradecer pelas nossas famílias na prática, perdoando. Então vamos perdoar aquele irmão chato, sabe? Eu tenho um irmão chato e eu sou o irmão chato também, né? Dormi com ele quase 20 anos, sei lá, 17 anos, 18 anos da minha vida, eu dormi com meu irmão, eu dormia na beliche com ele. Eu roncava e ele balançava a beliche assim para parar de roncar, ó. Vários anos consecutivos comigo roncando e com ele balançando. E eu achava isso, ai, me acorda toda noite. Mas eu acordo ele toda noite também. É assim, todas as vezes que a chatura do seu irmão te incomoda, tenha certeza absoluta que você não lá é esse santo, não. Você também tem suas chaturas que incomodam seu irmão. Então aprenda a perdoar na prática, com ações. Ame seu irmão, abrace seu irmão, perdoe seu irmão, perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Ações, perdoe seu filho. Então, haja com atitude, sabe? Não é esse negócio de ficar pensando, não, vou só pensar e vou orar com Deus aqui, está tudo resolvido. Não, vá até a sua família e a abrace. E haja atitude, ações de gratidão. Quando você é grato pelas bênçãos que você recebe, você age. Então, a forma de você demonstrar gratidão para Deus ou para alguém é com atitude, não é só com intenção, não. Porque intenção menos ação é igual zero. É simples. Eu tenho vontade de fazer um regime. Estou acima do peso. No low carb, que coisa bacana. No, aprendi um negócio chamado low carb, dieta da proteína. Ah, agora eu vou fazer. Estou com intenção. E aí, segunda-feira, eu enfio a cara no macarrão, né? A gordurinha da picanha está ali, o docezinho, tal. Terça-feira, a mesma coisa, quarta-feira, passa um mês, passa dois meses. Eu estou com intenção de fazer um regime. Eu quero fazer um regime. Mas eu estou comendo mais do que César Menotti e Fabiano, né? Eu estou comendo, irmão César, irmão Fabiano, né? São nossos irmãos. Então, estou comendo mais do que eles, né? Meu irmão, você não vai emagrecer. Você só tem a intenção de emagrecer. Eu vou aprender inglês. Você quer aprender inglês? Quero demais. Não, mas eu quero muito aprender inglês. Se você não sentar na mesa para estudar inglês, você não vai aprender inglês. Então, a intenção não é suficiente. Muitos de nós evangélicos, e aí o meio evangélico é muito complicado, né, irmãos? A Gospelândia é complicada. O meio evangélico, e eu estudo a Gospelândia há mais de, sei lá, 25 anos, eu estudo a Gospelândia, eu pesquiso a Gospelândia. Ah, é complicado, porque alguns dos nossos irmãos, eles acreditam que não existe a responsabilidade pessoal nas coisas. Que é assim, ó. Que é assim, quero um carro novo. Deus, me dá um carro novo. Aí o carro não vem. Culpa do diabo. Não trabalhou, não estudou, não correu atrás, não se esforçou para comprar um carro novo. Mas a culpa, a responsabilidade, ou é de Deus que tem que dar, ou é do diabo que tem que tirar. Não, meus irmãos, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas quando você está em atitude de trabalho, correndo atrás do carro novo, Deus te abençoa, cuida, protege, dá saúde, provê, até que você consegue alcançar o carro novo. É assim. Não tem esse negócio de eu vou ajoelhar aqui e orar e Deus vai me dar sem eu fazer absolutamente nada. Deus seria injusto se Deus começasse a distribuir coisas para preguiçosos. Porque Deus nos ensina que nós devemos levantar da cama para comer o fruto do nosso trabalho. Não é assim. não é osmose, é osmose gospel, né? Igual o cristão que quer aprender a Bíblia sem estudar a Bíblia. Intenção menos ação é igual nada. Então, atitude de gratidão. Quais são as atitudes de gratidão que você tem para com Deus? Quais são as atitudes de gratidão que você tem para com a sua esposa? Para com seu marido? Quais são as atitudes de gratidão que você tem para com seu filho? Porque o seu filho te ensina. O seu filho te abençoa. Não é só peso. Porque às vezes parece que é só peso, né? Às vezes parece que é difícil, né? Às vezes, quem não tem filho não vai entender disso. Até parece que eu estou exagerando. Quem não tem filho parece que não. Mas é, educar uma criança é um desafio. É o pior de todos os desafios que existem. Especialmente nessa geração cínica, cética e arruinada. Especialmente com essa geraçãozinha Z que está vindo aí. Com todo tipo de influência de porcaria sistematizada culturalmente. Todo tipo de lixo. A geração TikTok é a pior, mais rasa, mais fútil e mais preguiçosa geração que já existiu em todo o tempo. Nós vamos ter dificuldade de encontrar mão de obra daqui 20, 30 anos para o trabalho, meus irmãos. Anotem isso que eu estou falando. Porque a geração TikTok, ela não se esforça, ela não se aprofunda. Ela sabe tudo porque ela tem um celular na mão e tem o Google para pesquisar. Então, ela acha que ela sabe tudo. Então, meus irmãos, atitude nossa para com os nossos filhos, ainda que seja da geração TikTok, nós temos que demonstrar gratidão porque Deus nos deu ele. Filhos são herança do Senhor, por mais trabalho que eles deem. Filhos são bênçãos de Deus sobre nós, e eu estou dizendo isso porque tem muitos pais nos ouvindo agora, tanto pela internet quanto aqui presencialmente. Agradeça, atitude de graça. Você, filho, quais são as atitudes de graça que você tem para com seus pais? Seus pais não têm obrigação de te sustentar. Seus pais não têm obrigação, igual lhe é ensinado pela nossa Constituição, pelas nossas sistematizações jurídicas. Então, essas sistematizações jurídicas e esse pessoal que fez o ECA, né, e eu sou do direito também, esse pessoal que fez o ECA, não quer dizer que o pessoal que fez o ECA entendia da vida. Né, a maioria das professoras que eu tive, por exemplo, na psicologia, né, aí indo no outro campo, na psicologia, a maioria das professoras que eu tive sobre desenvolvimento da criança, sobre desenvolvimento do adolescente, sobre educação, etc., etc., nenhum deles tinha filho. Então, não tinha experiência prática da coisa. Né? Não tinha. Tinha experiência teórica. Isso não quer dizer muita coisa. Então, essas pessoas que criam essa sistematização de que você só tem direitos, 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 e não tem deveres, está errada. É direito, 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 direito. É direito, 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 direito. E todos os deveres são dos pais. Está errado. Você tem a obrigação de fazer um tanto de coisa dentro da sua casa. Você, Moisés, tem que arrumar sua cama, tem que lavar o seu prato. É assim. A gente precisa ensinar as crianças que elas têm obrigação, porque quando elas forem jogadas na vida, elas não vão ter só direitos, não. Elas vão ter obrigações também. E elas não vão saber lidar com essas obrigações. E se você age dentro da sua casa como um parasita, você não está tendo ações de graças. Agradeça seu pai e sua mãe. Seja grato com ações de graças. Se você é cristão e é um filho, seja grato pelas bênçãos que você tem. Agradeça porque você tem uma cama para dormir, uma comida para comer. Agradeça com atitude. Não é só... Nossa, que bom, né? Meu pai me dá tudo. Não, com atitude. Agradeça honrando seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe esperam ser honrados pelo seu comportamento, assim como Deus espera ser honrado pelo seu comportamento. E quando ninguém está olhando, quando ninguém está nos olhando, é que nós honramos realmente os nossos pais, é que nós honramos realmente o nosso Deus. Né? Então, honre. Haja com atitude de gratidão. Como? Trazendo a mente para o foco correto. Traga sua mente para o foco correto. Olha, começa a olhar para o copo cheio, para a parte cheia do copo. Nossa, como que eu... Não, mas que bênção, né? Olha a casa que eu estou morando. Passei ontem na rua, hoje pela manhã, estava vindo para a Escola Bíblica Dominical, dentro do meu carro, confortável, com um sonzinho ligado, ouvindo um louvor e tal, aquela coisa tão maravilhosa, tão boa, vindo com os meus filhos, olho para a esquerda e tinha um carrinho de supermercado no chão com a senhora deitada naquela calçada do meu lado esquerdo. E eu, abençoado, vindo de um teto, passei uma noite numa caminha confortável. Acordei de manhã cedo, tomei um café maravilhoso aqui na igreja. Entendem, meus irmãos, está na hora de a gente começar a redirecionar a nossa mente para o foco correto. Trazer a nossa mente para o foco correto. Que bênção que a sua esposa é. Que bênção que o seu marido é. Que bênção que o seu filho é. Que bênção que o seu pai é. Que bênção que Deus é na sua vida. Tem alguns acéfalos que olham para Deus e acham que Deus é injusto. Que olham para Deus e acham que Deus não existe. Não usa o cérebro. São pessoas que não usam o cérebro. Se você olhar para Deus e olhar para a sua vida, você vai ver quão abençoado você é. Poxa vida, foi difícil. Foi, para mim foi difícil. Os últimos anos, desde 2019 até agora, foram muito difíceis. 2019 foi o segundo pior ano da minha vida. Aí veio 2020, pandemia. Terrível. Terrível, com a presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Aí veio 2021, eu fui diagnosticado com câncer. Terrível. Eu sei o que é isso, meus irmãos, passar, sabe? Mas que maravilha que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou, nos amparou, nos guardou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando tantas bênçãos. E essas bênçãos, meus irmãos, são derramadas sobre as nossas vidas. Então entenda, traga à memória aquilo que te dá esperança. Delete a porcaria da sua vida, delete o lixo da sua mente, delete a ingratidão, delete a reclamação, delete a murmuração, delete... Mas traga à memória aquilo que te dá esperança. Organize a sua mente de uma forma que ela possa estar focada na gratidão. E para finalizar, meus irmãos, encerrando essa nossa reflexão, ore, verbalize para Deus. Diga para Deus o quanto você é grato. Diga para Deus diariamente, todos os dias. Aprenda a verbalizar para Deus todo dia o quanto você é grato. Pela organização da sua mente, as coisas certas vindo para o lugar, fale com Deus. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por isso, por isso, por isso, por isso. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por isso. Ore, verbalize para Deus todo santo dia o tanto que você é grato e verbalize para as pessoas que estão ao seu redor. Agradeça. Olha, obrigado. Obrigado porque você nem percebeu, mas o que você fez ali para mim foi uma bênção. Olha, obrigado, mãe, porque só o fato dessa comidinha estar quentinha aqui na minha mesa agora, eu sou muito grato. Obrigado, pai, porque, sabe, o senhor acorda antes do dia clarear, eu estou na minha cama quentinha e o senhor está saindo para trabalhar. E às vezes eu, sabe, estou dormindo ainda e o senhor está trabalhando já para trazer a comida, o sustento, para pagar minha escola, para pagar o carro, para pagar a gasolina, para pagar isso, para pagar aquilo. Que eu estou desfrutando, então obrigado. Fale com as pessoas que te abençoam. Verbalize para ela: filho, obrigado, meu filho, você é uma bênção na minha vida. Use a sua boca para demonstrar gratidão para as pessoas que estão te cercando, meus irmãos. Porque às vezes a gente sabe, a gente recebe, e a gente não agradece, e a gente não expressa gratidão. Então expressa a sua gratidão para Deus, e expressa a sua gratidão para as pessoas que estão ao seu redor. E eu quero finalizar essa nossa reflexão em cima desse ensino precioso de Paulo, apostólico, fazendo um desafio para você. Dois desafios. O primeiro desafio para você é: se você ainda não se comprometeu com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, chega, para, está na hora de chegar, de ficar enrolando. Tome uma decisão hoje. Se encontre com Jesus hoje. Diga: olha, meu Deus, eu quero confessar ao Senhor, eu já entendi que eu preciso entregar a Jesus, eu já entendi que eu preciso confessar ao Senhor, e agora nessa oração eu me entrego ao Senhor. E o segundo desafio é: todos aqueles que já se entregaram ao Senhor, eles têm por obrigação, porque o rio ele flui naturalmente, então é uma obrigação, não tem como ser diferente. Né? Por isso que eu disse que é uma condição sine qua non. Não há como ser diferente. Vai fluir gratidão. Então seja mais grato. Reorganize a sua mente. Olha, eu estou sendo um pouco grato. Realmente, pastor, eu fui tocado. O Senhor realmente falou, trouxe uma verdade com relação a isso aí. Eu sou cristão, mas eu tenho sido ingrato. Porque eu não tenho... O nível de gratidão está aqui embaixo. O nível de ingratidão está aqui em cima. Porque a murmuração, a pedição para Deus o tempo inteiro, sabe? Está aqui em cima. Mas a gratidão está aqui embaixo. Eu quero equalizar isso. Eu quero melhorar. Então hoje eu quero fazer um compromisso de ser mais grato. De sair naquela porta ali mais grato. E já praticar gratidão esta semana. Curve a sua cabeça, feche o seu olho. Ore comigo agora fazendo esse compromisso. Pai, em nome de Jesus, somos gratos porque a tua palavra ela é transformadora, desafiadora e nos desafia nessa noite. O ensino bíblico sobre a gratidão tem um poder transformador de caráter, que transforme o nosso caráter, que nós que aqui estamos ou que ouvimos essa mensagem, quer seja nos canais de redes sociais, quer seja no Spotify, onde essa mensagem chegar, que o teu Espírito toque e que o teu Espírito incomode, para que possamos entender o poder transformador da gratidão na prática das nossas vidas. Se porventura alguém aqui não se comprometeu com Jesus como Senhor e Salvador, que hoje, meu Deus, hoje seja o dia do compromisso. Hoje seja o dia da entrega, da confissão, do conserto com o Senhor. Se porventura alguém já fez essa entrega, mas ainda não entendeu, ainda não deu os passos para ser uma pessoa mais grata, que hoje também isso fique claro, que o teu Espírito Santo traga luz sobre esse assunto e que esta vida a partir de hoje saia deste templo transbordando de gratidão, de forma prática, de forma intencional, de forma a transformar as vidas que também estão ao redor dela. Que esta pessoa seja uma pessoa extremamente grata. Use-a como um canal de gratidão onde quer que ela esteja. Sela este compromisso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos cantar uma música agora. Como temos o costume, esse é o momento em que a gente faz os nossos pedidos de oração. Então você que está aqui, e você que nos acompanha pela internet também tem a oportunidade de trazer à frente aqui o seu pedido de oração. Você que está pela internet, pelo e-mail contato@igrejadocoração.com, você envia o seu pedido de oração. Você que está aqui pode pegar um papelzinho que está na sua frente aí, tem uma caneta e um papel aí no banco da sua frente, aí na cadeira da sua frente. Você pode começar a preencher enquanto a gente vai cantar uma música e pode trazer aqui à frente. Pastor, eu tomei uma decisão, eu fiz uma oração agora e fiz um compromisso de ser mais grato. E eu queria que o pastor, que a equipe de oração orassem para que eu pudesse realmente ser uma pessoa mais grata, para que o meu coração fosse mais quebrantado com gratidão. Olha, eu fiz um compromisso com Jesus, olha, eu fiz tal compromisso, queria oração. Você pode preencher no seu papel aí, e pode trazer aqui à frente, enquanto a gente canta, que nós vamos orar por você. Você que nos acompanha pela internet agora, nós nos despedimos de você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja com sua família. Estamos nos reunindo sempre na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Se você participa só virtualmente, você perde muita coisa, né? Então, te convido, todos os domingos, às 18 horas, nós nos reunimos aqui. Venha participar conosco. Se você quer contribuir financeiramente com a igreja, olha, eu queria dar um dízimo, dar uma oferta. Na sua tela tem aí a chave Pix, financeiro@igrejadocoração.com, ou a conta, informações da igreja aí para você fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e seja sobre a tua família.